Rodrigo Cebrian é um dos integrantes. Eu não sei se a gente chama de Rodrigo de Cebrian ou de Palito. Seja bem-vindo, bom dia. Rodrigo. Ah, agora te ouvimos, sim, porque a gente está fazendo uma ligação pela internet. Os nossos ouvintes sabem que a telefonia e a internet brasileira não é o nosso forte. E o Washington também não tem uma boa internet. Eu perguntei se eu chamo de Rodrigo, de Cebrian, de Palito, de como tu quiser.
Pode me chamar como vocês quiserem, isso está liberado. Eu que já agradeço a participação, peço desculpas um pouco atraso e a minha voz está um pouco abafada porque eu estou usando duas máscaras e estou nesse momento dentro de uma clínica na periferia de Washington fazendo teste de PCR para poder voltar para o Brasil. Acreditem se quiser.
Rapaz,
boa sorte.
Rodrigo, tem alguém na rua de Washington, cara? Tem alguém nas ruas?
Está sitiada Washington?
Então, cara, eu tô aqui desde domingo, né? Eu cheguei aqui domingo, rodei muito aqui o centro de Washington. A gente tá no hotel bem perto da Pennsylvania Avenue, do mall, ali do parlamento, né? Do Capitólio. E tava dando para entrar na Pennsylvania deserta, com muitos checkpoints. Tem muito mais pessoas do exército, da polícia e barricadas na rua do que gente. Fato é. Washington DC é hoje em dia, até o dia de hoje, né, a previsão que amanhã comece a retornar mais ou menos ao normal, uma cidade sitiada, sem exagero. Você não consegue acessar os monumentos, os lugares mais característicos de Washington, o memorial do Abraham Lincoln, você não vai, aquele espelho d'água famoso, né, que ali em cima do memorial do Abraham Lincoln teve o discurso do Martin Luther King, I Have a Dream, tudo isso, você não chega nesses lugares, que são lugares muito emblemáticos nessa época do ano, que as pessoas vão visitar, né, ou seja, porque o Abraham Lincoln, o grande presidente que fez a Constituição Americana, ou seja, o alicerce da democracia americana, é muito curioso e muito triste ao mesmo tempo você ver numa transição presidencial, né, democrática, entre dois presidentes, um que já foi eleito democraticamente, como Donald Trump, e o atual, que vai ser empossado daqui a poucas horas, Joe Biden, não ter uma transição democrática afastada do público, não só, claro que a gente está falando também de uma época de pandemia, onde os Estados Unidos tem mais de 400 mil mortes, é o pior país do mundo no combate à pandemia, é o país que teve mais perdas de vidas, então é claro que tem vários fatores que deixam essa transição democrática, a transição presidencial sendo histórica e única, mas você vê grades e barricadas e centenas, milhares de oficiais do exército, da polícia, em tudo quanto é lugar. No nosso hotel, inclusive, a gente, eu e Michel, que estamos aqui fazendo esse documentário especial para a Globo News, que é o fim da era Trump e o começo da era da Biden, só tem militar hospedado no nosso hotel. A gente são os únicos civis, eu acho.
Cebrian, é isso que eu ia te perguntar, né? Tem a Covid-19 que afastaria, obviamente, qualquer tipo de aglomeração, aquelas que a gente conhece nas trocas, né, de comando nos Estados Unidos. Mas tu traz também aí alguns elementos de segurança que não são por causa da Covid. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Porque o que aconteceu no começo de janeiro no Capitólio marca muito o que está acontecendo hoje aí e o que tu está vivendo. O que tem de tão diferente no fator segurança?
É isso que eu estou contando. Assim, a cidade está sitiada, você não consegue se movimentar, principalmente nas regiões centrais, né, próximas ao Parlamento, à Casa Branca. Você não consegue se movimentar, não é que eles não deixam ter aglomerações. Você não chega nos lugares. Tem milhares de ruas, centenas de ruas fechadas, barricadas. Muito, isso que eu estou te dizendo, é muito pessoal do Exército armado, carros blindados do Exército na rua, fechando alguns acessos, caminhões eles colocam os caminhões mesmo, né, de areia com pedra, assim, fazendo também barreiras, né, assim, para não eventualmente não passar nenhum carro, né, nenhum carro suspeito, ou, né, tentar avançar em algum lugar proibido. E essas áreas de proteção estão muito mais afastadas do que normalmente poderiam até ser numa situação de um pouco mais de mais exigência de segurança. Entendeu? A Casa Branca, você que normalmente conhece Washington, sabe que você consegue andar na rua que tem a grade da Casa Branca. Assim, você anda a rua que passa na frente da Casa Branca, é uma rua que as pessoas passam a pé, botam cartazes, protestam, olhando a Casa Branca. E aí em frente a essa rua tem uma praça bem grande e tudo isso está fechado. Você fica assim o lugar mais perto você consegue chegar na Casa Branca e sem conseguir ver direito, porque tem centenas de grades na frente, é a 500 metros da Casa Branca. Assim,
os prédios oficiais que estão inacessíveis, né? Os prédios oficiais, os museus, tudo isso aí deve estar inacessível, porque essa região é só prédios, composta por prédios oficiais, né? Do Estado.
É curioso isso, né? É até curioso isso, porque quem conhece Washington também, eu sempre passei a respeitar muito a capital americana e gostar muito daqui, porque eu tenho uma coisa que é diferente de Brasília, né, por exemplo. Brasília, de fato, tem isso. Ali é a esplanada dos ministérios, ali é a Praça dos Três Poderes, não tem nenhuma zona residencial, não tem nenhum escritório que não seja do governo. Aqui em Washington não é exatamente assim. Você tem alguns prédios, hotéis, alguns apartamentos residenciais que são próximos a esses prédios do governo. Claro que a maioria nessa região é do governo. Então é mais misturado, é mais latente assim, esse mix de governo com a proximidade da sociedade, né? Assim, então, mas só que para esses lugares só entra quem está hospedado num hotel específico, que deve ter feito, devem certamente fizeram uma varredura nas pessoas que estão hospedadas nesses hotéis, para poder entrar nesses lugares, né?
Ô Rodrigo, como é que está o sentimento dos americanos, assim, o Scola que está com a gente aqui, foi a outra posse, né, a posse do Trump. Eu me lembro também do relato do Scola no Obama, assim, da esperança, do hope, né, dos cartazes. Como é que está o sentimento dos americanos, se é que você consegue conversar com as pessoas, né? Porque a gente está vendo a imagem do Rodrigo e publicamos nas nossas redes sociais, ele está paramentado, é máscara, só dá para ver o olho, assim, né, de tanto equipamento. Não sei se é Covid, para proteger da Covid, ou do estado de sítio aí em Washington.
Então, não, a gente tem conseguido conversar com as pessoas na rua, sim. Não tem muita gente na rua, de fato. Vamos ver hoje, depois que a gente fizer esse teste de Covid, a gente vai para a rua e vai ficar rodando. E principalmente ficando de olho nas redes sociais e nas agências de notícias para saber se está acontecendo algum protesto um pouco mais forte. Mas a gente tem conversado com as pessoas aqui e tem me surpreendido positivamente. Primeiro, só essa foto que talvez vocês estão vendo, que é tipo uma máscara de gás lacrimogêneo mesmo, óculos de proteção, um boné que a gente comprou, que é um boné capacete. A gente comprou prevendo, ou pelo menos se precavendo, para ter um dia mais de confronto. Mas a gente até está com ele na mochila, mas a gente não está achando que a gente vai usar, não. Mas, ou seja, voltando ao sentimento dos americanos, está me surpreendendo positivamente que, assim, mesmo os americanos que são contra o Trump, sempre foram contra o Trump, eles não estão com um sentimento revanchista. Tipo assim, agora o Trump vai embora, isso se ferre, não sei o quê. Eles não estão. Realmente o sentimento americano geral, principalmente dos não apoiadores do Trump, né, é de que, cara, vamos aceitar, vamos acalmar, vamos parar de odiar quem tem visões diferentes das nossas, entendeu? Vamos conversar. Tem um sentimento nas pessoas com quem a gente conversou de que o melhor é tentar acalmar os ânimos. Eles não querem acirrar o conflito, né? Não é o mesmo sentimento que a gente vê nos extremistas, nos supremacistas brancos, né, nos chamados Proud Boys, que são pessoas que realmente têm um nível quase patológico, incentivado por um presidente como foi Donald Trump, que é um presidente muito bélico, né, nas suas palavras. Ele até não foi propriamente bélico nas suas ações militares, ele fez até muito menos intervenções e matou muito menos civis, ataques de drone, etc., do que até seu antecessor, o Obama, né? Sempre criticam o Trump nesse sentido, mas de fato os números comprovam que o Obama fez menos ataques de drone, fez menos intervenções militares do que o seu antecessor Obama, e deportou até menos imigrantes do que o antecessor Obama, o que é louco, né? Porque ele perseguiu tanto os imigrantes, né? Mas então acho que o sentimento, apesar de não estar se refletindo no estado que o Washington está atualmente, assim, né, sitiado, cheio de militar, afastado, alijando o público de qualquer participação, muito tenso, né, o clima na rua, ele é um sentimento de união. Inclusive, esse é o nome, né, dessa posse, né, é United America, né, América Unida, né.
Perfeito. Sebreia, muito obrigado pelo contato, nosso tempo estourou aqui, a gente agradece muito, cara, que tenha parado o teu trabalho aí para nos atender aqui e passar como é que tá o clima aí em Washington DC. Obrigado pelo carinho e boa volta e bom exame, que dê negativo.
Obrigado, cara. Até mais.
Valeu.
Obrigadão aí. Beijo todo mundo. Tchau.